Sabe, quando a gente fala sobre investir no crescimento de uma empresa, rola uma expectativa meio tipo ilusória de que tudo vai funcionar perfeitamente, né?
Ah, com certeza. A famosa engenharia perfeita.
Exato. É como construir uma daquelas rodovias gigantes. A empresa vai lá, asfalta tudo, coloca sinalização caríssima, gasta rios de dinheiro com marketing e a diretoria fica pensando que, bom, o caminho está totalmente livre para os clientes chegarem e comprarem.
O que alimenta uma falsa sensação de segurança, sabe? Porque no papel, ali no desenho, o funil de vendas tem uma gravidade que funciona. O tráfego flui, os cliques aumentam.
Só que aí a gente entra no mundo real, né? O mundo real das vendas logo depois da captação. E de repente a gente percebe que essa rodovia caríssima termina num abismo gigantesco.
Literalmente um abismo.
Pois é, os carros, tipo, simplesmente despencam. Eles desaparecem no meio do caminho logo depois que o cliente levanta a mão. E é justamente para mapear esse abismo que a gente vai fazer essa análise profunda hoje.
Isso.
Como uma mulher muito curiosa por processos comerciais, eu tô bem animada. A nossa missão aqui é destrinchar o guia comercial da plataforma Lead Lovers, mais especificamente a edição de agosto de 2026.
E é um mergulho com um propósito muito prático para quem está ouvindo, viu? A ideia é entregar o domínio completo da lógica desse material para quem atua no mercado, seja tipo vendendo a plataforma ou conduzindo a implementação técnica. O objetivo final é dar repertório para que essas reuniões comerciais sejam conduzidas com total segurança, sem precisar, sabe, ficar folheando 18 páginas de PDF na frente do cliente.
Nossa, passar por isso na frente do cliente é terrível. E lendo o material, uma coisa fica muito clara para mim. Encarar as limitações do próprio documento não é um defeito. O guia tem buracos, tem dados divergentes, e a gente vai entrar nisso a fundo.
Exato.
Ignorar isso seria um erro estratégico enorme. Dominar até as inconsistências de um guia oficial é, na verdade, inteligência comercial pura.
Total, porque essa transparência sobre o que o produto faz e até sobre o que o manual falha em comunicar, isso cria uma autoridade imbatível na mesa de negociação.
Com certeza. Mas para vender essa máquina, o primeiro passo é entender o caos ela organiza, né? Lendo a documentação, eu vi que a plataforma divide a operação em quatro grandes blocos.
Quatro pilares fundamentais. O primeiro é a captação, que envolve criar aqueles formulários e páginas de destino para trazer a pessoa para o ecossistema.
Tá, e o segundo?
Momento de compra.
Ah, legal.
Aí, o terceiro bloco é o relacionamento. É onde entram as sequências de e-mails, as mensagens que mantêm a marca viva. E o quarto é o acompanhamento da venda, que funciona tipo um CRM mesmo. Mostra em qual etapa do funil a oportunidade está.
Antes da gente avançar, tem um termo que o documento repete muito e quem é de fora do marketing às vezes confunde. O texto fala o tempo todo em tratar o lead.
Ah, o famoso lead.
É, o que é exatamente o lead nesse contexto?
Olha, tirando todo o jargão, um lead é simplesmente o contato que demonstrou algum interesse comercial.
Tá.
Não é aquele visitante anônimo no site. É a pessoa que foi lá e preencheu um formulário, baixou um catálogo ou pediu um orçamento. Ela levantou a mão e deu permissão para a conversa.
A imagem que me vem à mente, até usando a analogia deles, é de uma recepção que nunca sai do posto. A plataforma anota quem entrou, lembra o que a pessoa olhou e avisa o vendedor.
Perfeito.
Mas isso toca na ferida das empresas. O material fala que o problema central é o limbo pós-captação. Eles listam quatro falhas típicas. A primeira me chamou a atenção: quem pede informação hoje já esfriou amanhã.
É implacável. O tempo de resposta é tudo. Se o lead não é abordado enquanto o problema está quente, a janela fecha. E a segunda falha explica isso. A informação vive espalhada.
Nossa, eu imagino o desespero de um gestor. Um pedaço da conversa está no WhatsApp do vendedor A, a outra está no Excel do vendedor B e um e-mail importante se perdeu na caixa geral.
Exatamente. E aí a gente chega na terceira falha. Nesse caos, a equipe de vendas entra em modo de sobrevivência. Eles só dão uma atenção para quem está com o cartão na mão, pronto para comprar.
Quem fala "tô só pesquisando" é esquecido.
Esquecido na hora, não porque a pessoa disse um não definitivo, mas porque a empresa não tem perna para nutrir essa relação de médio prazo.
O que amarra com a quarta falha, né? Se a empresa quiser crescer nesse modelo tradicional, ela tem que inchar a folha de pagamento. Porque lidar com essa bagunça toda é um trabalho braçal gigantesco.
Total. Crescer vira sinônimo de aumentar custo na mesma proporção.
Então, para estancar esse sangramento, a plataforma propõe dividir o trabalho entre humano e máquina. Eles criam uma jornada de 5 etapas. Captar, organizar, relacionar, converter e acompanhar.
Uhum.
O que eu notei de mais forte aí como argumento de venda é que as etapas 1, 2, 3 e 5 rodam sozinhas depois de configuradas. Sobra só uma para o time comercial.
Isso mesmo, só a etapa de converter. Porque o fechamento exige empatia, negociação. A máquina faz o trabalho duro. Ela planta e irriga, mas quem colhe é o vendedor humano.
E aí entra aquela palavra que dá medo em muita gente, a automação. Mas o guia traduz isso sem jargão. É basicamente causa e consequência. Se acontecer X, faça Y. O cliente cadastra, manda as boas-vindas, ele clica no preço, avisa o vendedor.
Exato. E a genialidade é que a estratégia continua humana. Um cérebro tem que desenhar esse caminho. A máquina só executa, sem cansar.
A analogia deles é muito boa. É tipo a diferença entre um funcionário ir lá acender a luz da vitrine todo dia às 6 da tarde e o dono instalar um temporizador. A luz é a mesma. O que muda é quem carrega o peso.
Com certeza.
Mas ouvindo isso, um gestor mais conservador pode pensar tipo, ah, meu vendedor vai perder a função.
É uma objeção comum. Mas a ferramenta eleva o papel de quem vende. A máquina assume o que ela faz bem, que é lembrar e repetir. O vendedor ganha tempo. Ele para de catar dado em planilha e só fala com quem a máquina já filtrou.
Ele guarda a energia para persuasão, né?
Exatamente.
Mas olha, tem uma armadilha nisso. Se a máquina pode repetir envios sem cansar, como que isso não vira aquele disparo de spam chato que todo mundo odeia?
Ah, o material separa isso muito bem. Eles dedicam um espaço enorme para mostrar o contraste entre disparo em massa e jornada de relacionamento.
Como eles definem o disparo em massa?
O disparo em massa é atirar para todo lado. A empresa manda o mesmo e-mail, no mesmo dia, para todo mundo, ignorando o que o lead fez. Resultado? O pessoal se descadastra e a empresa cai na lista de spam.
É tipo você ir no restaurante pedir uma salada e o garçom gritar na sua orelha sobre a promoção da picanha, sobre o que mandaram ele repetir aquilo para todo mundo.
Perfeito. O cliente levanta e vai embora.
E a jornada de relacionamento?
É guiada pelo comportamento. Se a pessoa clicou num artigo sobre o WhatsApp, ela recebe mensagens sobre isso. O interesse dela dito roteiro. Constrói confiança.
E isso afeta a dinâmica de marketing e vendas, né? O guia fala de colocar os dois na mesma base. O marketing atrai e quando o lead esquenta, o sistema avisa vendas com o contexto inteiro na tela.
Uhum. E tem o caminho de volta. Se o cliente falar, me procura Miss Kivelin, o vendedor não anota num post-it. Ele devolve o lead para a nutrição do marketing com um clique.
Nossa, isso acaba com aquela briga corporativa folclórica. Aquela coisa do vendedor cruzar os braços e falar que o marketing só manda lead ruim e o marketing dizendo que vendas não sabe fechar.
Acaba. A transparência na mesma tela eliminou o achismo.
Muito bom. Agora, saindo um pouco da teoria, a gente precisa de exemplos práticos. O guia traz 6 cenários. Mas, antes de listar, eu vi um aviso crítico lá no texto.
Ah, a trava de honestidade. Isso é vital para quem vai vender. Os 6 casos do Guia de Agosto de 2026 são estritamente ilustrativos. A própria fonte declara isso.
Isso é importante.
Não são clientes reais, não são prova social nem promessa de resultado. E o vendedor tem que saber disso para não prometer o que não deve.
Verdade. Como vendedora, eu usaria esses casos como um espelho de diagnóstico. Sentar com o cliente e perguntar qual desses filmes passa na sua empresa.
Exato.
Eu notei o contraste entre a distribuidora B2B e o pet shop. Na distribuidora, é venda complexa. O foco é não deixar o orçamento virar um papel perdido. Ele vira oportunidade no funil.
Uhum. Já no pet shop, é sobre recorrência. O cliente que não leva o cachorro para banho há 30 dias recebe um lembrete automático. Gera receita com a base adormecida, custo zero.
A mecânica é a mesma, mas a aplicação muda. Eles também citam clínica de estética, dando resposta rápida no Instagram, e escritório de contabilidade, mantendo contato até o cliente decidir trocar de contador.
Tem a consultoria financeira também, educando antes da venda de alto valor. E a imobiliária, onde a base compartilhada impede que o corretor leve a carteira de clientes embora no celular dele quando sai da empresa.
É um ótimo SPI mesmo. Bom, depois que o cliente se enxerga nisso, ele quer saber de planos. Antes de destrinchar os limites, tem os termos pesados lá. Você pode traduzir EAD, Lead Scoring e IP dedicado?
Claro. EAD é a área de membros. É o espaço fechado para hospedar e vender cursos em vídeo.
Tá.
Lead Scoring é a pontuação do contato. Abriu e-mail, ganha um ponto. Clicou, ganha três. Isso ordena quem está mais interessado.
Legal.
E o IP dedicado é um servidor só seu para enviar e-mail. Você não divide o canal com ninguém, o que protege a sua reputação de entrega contra as más práticas de outras empresas.
Entendido. Aí temos três planos principais. Starter, Essential e Plus. Mas olha, eu procurei no guia inteiro de agosto de 2026 e não achei preço de assinatura de jeito nenhum.
É, não tem mesmo. A fonte não publica o preço dos planos. Quem vende precisa ter a tabela interna atualizada, nunca tentar chutar valor.
Bom saber. O Starter me pareceu a operação de entrada, focado em e-mail.
Isso. Aí o Essential é o divisor de águas, porque destrava o WhatsApp e aumenta os limites da equipe. E o Plus promete remover a maioria das amarras e traz suporte prioritário.
Mas é aqui que a coisa fica tensa. Lendo os detalhes, eu vi que o material diverge de si mesmo em quatro campos técnicos. Em uma página diz uma coisa, na outra diz outra.
É o grande furo do material.
Quais são esses quatro pontos para a gente ficar alerta?
As divergências estão nas áreas de membros do plano Essential, no EAD do plano Plus, nas contas de e-mail do Plus e na quantidade de chatbots também do Plus.
Imagina o cliente apontando o dedo no PDF e perguntando qual é o número certo. Como o vendedor sai dessa sem parecer que está perdido?
A melhor postura é ser honesto e dizer a resposta exata é conforme o plano contratado no momento da assinatura. Isso blinda a negociação usando o contrato oficial como regra.
Excelente saída. Mas tem outro tropeço que me deixou confusa. Nos recursos de testes AB e links automatizados, o guia crava o limite de 5 para o plano Plus.
Uhum.
Só que isso é menor do que o limite do plano Essential, que é mais barato. O limite de 5 no Plus está lá, oficial. Como lidar se o cliente perguntar por que pagar mais para ter menos nisso?
Jamais invente que foi erro de digitação, tá? Assuma o dado da fonte, o limite é 5. E aí devolva com uma abordagem consultiva. A sua operação realmente precisa rodar mais de 5 testes AB simultâneos? Na maioria das vezes, nem esbarra na demanda real da empresa.
Manobra muito inteligente. Bom, digamos que o plano está escolhido. Aí vem a implementação. É o único momento onde guia mostra preços. Quais são os dois serviços?
Tem a configuração guiada por R$ 500. São 4 horas com o cliente operando o sistema sob orientação de um especialista. E a implementação técnica por R$ 1.500, onde a equipe da Lead Lovers faz tudo em 10 horas e entrega rodando.
Sabe a objeção de quem diz que não tem tempo de configurar? Eu lembro de um fazendeiro na seca. Ele passa o dia inteiro carregando balde d'água. Aí oferecem um sistema de irrigação e ele fala que não tem tempo de construir cano porque as plantas vão morrer se ele parar de carregar os baldes.
Nossa, é exatamente isso. A implementação técnica é pagar a equipe para cavar a vala e botar os canos de noite, enquanto o fazendeiro continua cuidando das vendas de dia.
Pois é. Mas as objeções continuam, né? O guia fala de clientes que dizem já usa o WhatsApp e planilha. Para que mudar?
O argumento é que a planilha funciona só até o volume crescer. Depois, vira gargalo de memória humana. Se o vendedor esquece de anotar, a venda morre.
E o medo de ficar robotizado?
A estratégia continua humana. Só o trabalho braçal de enviar o e-mail vira robô. O tom da mensagem, a empatia, é tudo humano.
E sobre a equipe pequena? Ah, só tem eu e mais um, não preciso automatizar.
Pelo contrário, é quem mais precisa. A equipe pequena sofre mais copiando e colando dado. A automação faz o trabalho das pessoas que faltam no time.
Faz todo sentido. Tem uma última objeção, a falta de conteúdo. Não tenho blog, não tenho vídeo, como vou nutrir o lead?
O guia é claro nisso. Três mensagens bem pensadas já resolvem. Uma entregando o que a pessoa pediu, outra contando a história da empresa e uma terceira chamando para conversar. Simples assim.
O silêncio é o pior erro. Bom, quem acompanhou nossa análise agora sabe exatamente onde o guia brilha e onde ele escorrega.
Com certeza.
Saber dessas divergências e do limite do Plano Plus dá uma vantagem tática enorme na reunião de vendas, né? Traz muita transparência.
E coloca o vendedor na posição de consultor de verdade. E olha, tem uma reflexão final que a gente pode tirar de tudo isso.
Qual?
Se a plataforma garante que a mensagem chegue no segundo exato, sem falha, o gargalo das vendas deixa de ser a tecnologia.
Verdade, a rodovia está asfaltada. Onde está o problema, então?
O problema volta a ser estritamente humano. Agora que você tem a atenção perfeita do seu lead, a sua empresa realmente sabe o que dizer para ele. A máquina entrega, mas a empatia que fecha o negócio sempre vai depender de quem escreve a estratégia.
Nossa, isso é um tapa na cara. De nada adianta a estrada perfeita se o destino final da conversa for vazio. Com esse pensamento provador, a gente encerra o nosso mergulho profundo de hoje.